E vamos ao assunto é política, no CBN Maringá, segunda edição. Luciana, antes de mais nada, boa tarde. Diniz.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Bom, vou começar com uma discussão interessante, Diniz, sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que vai fazer está aplicando uma multa sobre acusadores do prefeito de Colorado. Eu queria que você explicasse isso.
Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte. Na campanha eleitoral, em 2016, o então ex-prefeito, candidato a prefeito, Marcos Melo, foi vítima de uma série de acusações de adversários. Isso gerou processos, ele foi réu nesses processos, foi em primeira instância, inclusive, foi condenado, chegou até mesmo a ser condenado a 10 anos de prisão em primeira instância, mas isso foi, houve o recurso às instâncias superiores e ele ganhou esses recursos. Não obstante ele ganhar todas essas ações nas instâncias superiores, as pessoas continuaram insistindo em denúncias e continuaram insistindo nos processos, até o ponto que o TSE considerou que isso era má-fé e multou esses opositores e esses acusadores. É uma decisão que foi tomada na terça-feira dessa semana. Eu recebi essa informação do advogado Anderson Alarcon, que é advogado de Marcos Melo, e que enfrentou uma batalha muito grande, porque as denúncias eram muitas, o processo era um processo complexo, mas o prefeito conseguiu provar a inocência, conseguiu inclusive assumir a prefeitura, o que na época era considerado impossível, porque diziam que ele era inelegível. Então foi uma luta muito grande, desde a campanha, a posse, e posteriormente nós estamos já em 2018, a coisa continua e terminou agora com essa multa por má-fé. Eu acho que é um exemplo que fica para todos os municípios e para todas as pessoas. Eu acho que você fiscalizar é importante, eu acho que você fazer uma denúncia também é importante, mas por favor, vamos ver a realidade dessa denúncia, vamos ver o quanto que tem de fundamento em números, em fatos, essas denúncias, para então apresentá-las. Lembrando que é uma tendência do Judiciário, não só agora na Justiça Eleitoral, né, com essa multa do TSE, mas também na Justiça do Trabalho, a litigância por má-fé também gerando multas e indenizações quando, por exemplo, o empregado pede uma coisa que ele não tem direito, ele pode depois ser multado a indenizar o patrão, indenizar a empresa. Ou seja, há uma mudança também nos processos que envolvem a justiça brasileira no seu todo. Além disso, tudo que nós estamos acompanhando aí, não é? A prisão, a punição chegando aos poderosos, inclusive a um ex-presidente da República.
Aí todo mundo que é ética na política deveria ter um comportamento mais ético na hora de fazer denúncia também, né?
Olha, esse é um ponto que eu me preocupo muito, porque a coisa mais fácil do mundo que tem é fazer uma denúncia. Por exemplo, até mesmo na questão da imprensa. Eu poderia chegar todo dia aqui com um fato novo, com uma denúncia, com uma acusação. Só que é preciso realmente ir a fundo naquilo que a gente fala aqui, né, e escreve, e digo isso também, a fundo naquilo que você apresenta ao Ministério Público, aquilo, enfim, tem bastante coisa acontecendo sem fundamento, né, inclusive enchendo aí a caixa de e-mails dos promotores com denúncias todos os dias, fora outras coisas, que às vezes são infundadas na tentativa de uma pessoa de prejudicar alguém. Poxa, sinceramente, merece uma multinha, né?
Agora eu vou falar da governadora, 15 dias de governo de Cida Borghetti, ela tem feito aí uma peregrinação pelo interior do estado, parece que isso também já aconteceu no governo anterior. É importante isso?
Isso é muito importante, e quando ela assumiu, uma das coisas que a gente sempre ficava pensando, né? Poxa, como será esse governo? O que é que muda em relação ao governo anterior? Não há dúvida nenhuma que houve um aprofundamento dessa questão da interiorização do governo. Ou seja, tanto na escolha dos secretários, as regiões todas estão sendo contempladas, quanto também a agenda da governadora Cida Borghetti, indo a todas as regiões do estado de uma forma regular. Nesses 15 dias foram várias as visitas, com isso possibilitando conhecer melhor a realidade daquilo que acontece nas diversas regiões do estado, possibilitando um diálogo maior com a população, com as lideranças, os prefeitos, vereadores, a sociedade organizada. E isso é muito bom. Então, me parece que essa marca de ter esse governo no interior, já fica claro que será alguma coisa que a governadora pretende realmente implementar. Mas também eu quero fazer aqui é justo que se faça isso. O governador Beto Richa, dos governadores nos últimos anos, foi aquele que mais esteve no interior. Aliás, ele se orgulha de dizer que pelo menos uma vez ele passou nos 7 anos de governo em um dos 399 municípios do Paraná.
Bom, inclusive a gente tem a agenda da governadora agora em Paranavaí, né?
Exatamente. Hoje à tarde, às 13h30, a governadora estará em Paranavaí, na prefeitura. Lá ela vai autorizar uma licitação para obras de infraestrutura urbana. E também em São Manuel do Paraná e Nova Londrina. São municípios que também estarão sendo beneficiados. Então,
agora à tarde ela está andando por esses municípios.
Exatamente. Às 14h30 ela está, né? Nesse momento deve estar. E também ela estará, ou já está, né? Porque nesse momento nós não sabemos se ela está já, na sede da UAB, onde ela tem uma reunião com os prefeitos da região. E às 16h15... a governadora estará entregando lá em Santa Cruz do Monte Castelo uma ordem de serviço para reparos no ginásio do Colégio Estadual de Campo Ivaína. Esse evento vai ser na Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo.
Bom, a gente repercutiu, inclusive, na segunda edição agora e também na primeira edição, sobre os supermercados, né? A lei que regulamenta a abertura não dos supermercados aos domingos e feriados. Ela foi aprovada em primeira discussão na Câmara de Vereadores. Teve uma presença muito grande de pessoas favoráveis à regulamentação. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso agora à tarde. Você tem um comentário seu já hoje de manhã comigo?
Sim.
Mas não é muito interessante
isso. É uma tristeza, eu considero isso. A Câmara, com tantas coisas importantes realmente em favor da população para discutir, ela tomou um grande tempo discutindo um projeto que, a rigor, é inútil. A prefeitura ficará com a obrigação de dar a licença de funcionamento. Cá para nós, isso é o óbvio. Vai dar aí uma pequena burocratizada no assunto, mas realmente eu às vezes fico imaginando. Onde estão com a cabeça os nossos vereadores? Como que pode uma desconexão tão grande assim da realidade? Até porque o projeto poderia ter sido apresentado, isso é um direito do vereador, mas será que ele não ouviu a rádio, ele não viu televisão, não leu jornais, não foi convidado para reuniões em entidades organizadas, pessoas não mandaram e-mail, ninguém telefonou. Será que só ele que não percebeu, ou também aí os vereadores que votaram, não é? Por que não foi retirado isso, não foi arquivado? Porque nós aqui também, quanto tempo nós dedicamos falando sobre esse assunto? Para quê? Para algo que agora a prefeitura vai dar uma licença e vai resolver, e se a prefeitura não der a licença, o judiciário possivelmente dará, porque isso é uma questão de lei nacional, de lei maior. Então, realmente, a lamentar que a Câmara tenha perdido tanto tempo com um projeto de tão pouca importância como foi esse projeto.
E essa questão que nós conversamos com o Diniz agora, sobre a questão dos supermercados, você pode comentar aqui no CBN Maringá, segunda edição, né, com a ancoragem de Luciana Penha, e trabalhar esses temas e outros temas com o Diniz também, mandando para o Diniz a sua opinião, mandando algum tipo de informação para o assunto é politica@cbnmaringá.com.br. Diniz, obrigado por essa conversa. Mais uma vez, boa tarde para você.
Até segunda-feira. 9h40 por aí.
Aí, um bom final de semana, isso mesmo.
Bom final de semana a todos.
Luciana, é com você.